Parece que esfriou um pouquinho esses dias, né? Eu já vim em Maringá em todo tipo de clima. Sempre uma surpresa. Qual vai ser o dessa vez? Irmãos, é muito bom estar com vocês de fato. E eu quero, nesses 3 dias que vamos passar juntos, repartir uma palavra que está sendo muito especial para mim. Eu entreguei minha vida a Jesus quando eu tinha 8 anos de idade. Dias atrás. Bastante dias atrás. E quando entreguei minha vida a Jesus, Deus foi se apresentando para mim muito na pessoa do Filho. E tem uma razão para Deus ter feito isso, que eu vou com certeza falar ao longo da nossa conversa aqui. Mas houve um momento da minha vida em que Deus começou a falar muito comigo a partir da pessoa do Espírito Santo. E a última fase da minha relação com o conhecimento de Deus foi quando eu tive uma experiência muito sobrenatural com Jesus. E eu me vi em um corredor, e Jesus se dirigindo a um quarto, abrindo a porta do quarto e falando assim para mim: meu filho, você sabe quem eu sou, agora eu vou te apresentar meu pai. E desde aquela experiência, Deus Pai tem me dado a graça de conhecê-lo um pouco mais. E nesses dias eu quero repartir isso com vocês. Eu quero repartir com vocês sobre a paternidade de Deus. Tudo bem?
Amém.
Vamos ser 3 dias conversando exclusivamente sobre a paternidade de Deus. Eu acredito que todos os nossos relacionamentos, eles são muito influenciados pelo nosso relacionamento com Deus. Você concorda ou discorda?
Sim.
Muita gente ficou calado, né? Eu te entendo. Porque normalmente a gente fala o contrário, que nossos relacionamentos interferem no nosso relacionamento com Deus, principalmente quando a gente fala de relacionamento com pai e mãe. Normalmente as pessoas acreditam, e é verdade também, que os relacionamentos que a gente tem com pai e mãe interferem demais na nossa compreensão de Deus Pai e no nosso relacionamento com Ele. Mas eu gostaria de inverter a prioridade nesses 3 dias com os irmãos. Obrigado, querido. Eu quero dizer, quero insistir, e quero que os irmãos creiam que, na verdade, a nossa relação com Deus é a relação mais poderosa e mais influente que a gente tem. Então, isso quer dizer que a nossa relação, nossas relações aqui podem interferir na nossa relação com Deus. Mas nunca será tão poderoso esse poder de influência como o poder de Deus interferir nos nossos relacionamentos. Para eu continuar, você precisa crer nisso que eu estou falando. Então eu vou dar um tempo para você crer. Creu?
Sim.
Amém.
Quem é mais poderoso? Eu em relação a Deus ou Deus em relação a mim?
Deus em relação a mim.
Quem é mais poderoso? Meu pai em relação a Deus ou Deus em relação a meu pai? Quem é mais poderoso, minha mãe em relação a Deus ou Deus em relação a minha mãe?
Deus.
Quem é mais poderoso, meus irmãos em relação a Deus ou Deus em relação a meus irmãos?
Deus.
Ah, Deus é sempre mais poderoso. Amém, meus irmãos?
Amém.
É com essa premissa que nós vamos conversar esses 3 dias. Como a revelação de Deus pode interferir na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Eu quero começar lembrando algumas coisas sobre o caráter de Deus. Primeiro, eu quero te lembrar que Deus é Criador. E você fique à vontade para adorá-lo. Porque o que eu vou citar aqui sobre Deus, ainda que é muito, muito pouco em relação ao que Ele é, mas a única resposta plausível que a gente pode dar é a adoração. Então eu vou dizer: Deus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas que existem existem porque partiram dele. Mas Deus nunca, não existe porque começou em determinado ponto da existência. Porque o nosso Deus, Criador de todas as coisas, diga comigo, Ele é autoexistente.
Autoexistente.
Sabe o que significa dizer isso? que todas as coisas começam a partir de Deus, mas Deus não tem começo e Deus não tem fim. Deus não existe, Deus é. Eu sempre gosto de contar isso porque me impressionou muito. Eu dando aula para uma turma de quinto ano. Quantos anos tem uma turma de quinto ano? 10 anos. E aí eu falando sobre a existência de Jesus. Aí um aluno me interrompeu. Falou, professor, com licença. Pois não. É estranho o senhor falar sobre a existência de Jesus. Porque Jesus é Deus, então ele não existe, ele é. Só quinto ano. Eu fiquei tão impressionado com a revelação que Deus pode dar. Você entende isso, irmão querido? Eu não entendo. Se você entende, você é muito feliz. Eu creio. Mas eu não sei pensar em alguém que não existe eternamente. Não tem começo e não tem fim. Deus existe. Não, Deus é. E é interessante que é assim que ele se apresenta a Moisés, lembra-se? Quando Moisés pergunta para Deus, então me fala o seu nome para que eu diga a Faraó quem me enviou. E Deus não fala o nome. O que é que Deus fala?
Eu sou.
Porque todos os outros não são. O único que é o nosso Deus.
Amém?
Todas as coisas foram criadas a partir do nosso Deus, mas ele jamais foi criado. Tudo que nós vemos e tudo que nós não vemos, mas que existe, parte da criatividade, do poder criativo de Deus. Seja aquilo que a gente não enxerga porque é microscópico, ou a gente não enxerga porque, apesar de muito grande, está muito longe de nós, tudo isso está muito claro aos olhos de Deus. Tudo isso está sob o controle de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quem criou as amebas? Não precisa gostar delas para afirmar que foi Deus que criou. Apenas admita. E quem criou as constelações? Aleluia. O seu Deus é tão grande que ele consegue olhar para um objeto microscópico, para um ser microscópico. E ele é tão grande que ele consegue colocar o universo inteiro nas mãos dele. E a palavra de Deus nos diz que Deus conhece as estrelas, cada uma pelo seu nome, e ele a chama, e elas obedecem.
Tem mais estrelas no céu do que 3 vezes a quantidade de areia de todos os desertos e de todas as praias.
Temos um astrônomo entre nós. Repete para a gente dar glória a Deus, por favor. Tem mais estrelas no céu do que... 3 vezes os grãos de areia
dos desertos
e dos mares. E Deus conta
cada uma
delas. A gente já podia parar agora e adorar. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Esse Deus soberano, autoexistente, ele também é onipotente. Lembra disso? Significa que ele tem todo poder. Não existe força no universo que seja comparável à força de Deus. É verdade que existem forças de uma magnitude impressionante. Eu cheguei a... Agora eu não tenho mais isso, mas eu cheguei a ver qual era o valor, em termos numéricos, da força gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra. Um valor que só dá para fazer em notação científica, por causa da quantidade de zeros. Mas ainda assim, essa força que o Sol exerce sobre a Terra e os outros planetas, que faz tudo girar em volta do Sol, numa órbita exata, precisa, que não varia, essa força tremenda foi criada por Deus. E não se compara a Ele. Amém? Nosso Deus é todo poderoso. Não existe poder humano, não existe poder demoníaco, não existe poder de anjos, não existe poder da criação, não existe força nenhuma comparável à força do nosso Deus. Você realmente crê nisso? Aleluia. O nosso Deus é todo poderoso. Esse nosso Deus autoexistente, criador de todas as coisas que existem, e todo-poderoso, também está em todo lugar, em qualquer tempo, de qualquer época, porque o nosso Deus é onipresente. Isso quer dizer que que Deus não está preso ao tempo. Deus não está aqui agora e não esteve lá atrás, ou deixou o passado para estar aqui no presente. Deus não está aqui agora e um dia estará lá no futuro. Deus está presente em todos os tempos. E Deus está presente em todos os lugares. Não existe dimensão que seja uma limitação humana que corresponda a uma limitação de Deus. Amém, meus irmãos? Deus está agora, como Ele estava 2000 anos atrás e como Ele estará daqui a eternidade para frente. Deus está presente. Deus está presente quando a gente está em casa, Deus está presente quando a gente está aqui, Deus está presente quando a gente dorme, Deus está presente quando a gente acorda. Aliás, eu amo o Salmo 139, porque me parece que no Salmo 139 o salmista se depara com essa onipresença de Deus. Ele fala: se eu subo aos céus, lá estás. E se eu faço a minha cama no abismo, lá também está. E se eu vou para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, tu me cerca por detrás e por diante, em todo lugar onde eu vou, em que eu me viro, quem está lá? Deus está. Porque Deus não está limitado a tempo nem a espaço. Deus é presente em todo tempo e em todo lugar. Esse nosso Deus também tem ciência de absolutamente tudo. Ainda pensamentos não chegaram à minha cabeça, nem palavras chegaram à minha boca, e Deus já sabe. Por isso que é interessante a gente às vezes tentar esconder as coisas de Deus, né? Eu acho que Deus no mínimo dá risada. Porque a gente às vezes vai orar sem muita liberdade de falar com o Pai, como se Deus pudesse surpreender com alguma coisa que a gente vai dizer. Mas Deus já está ciente de absolutamente tudo. Diga comigo: Deus é onisciente. Ele tem ciência de tudo. O que isso quer dizer? Que Deus tem conhecimento sobre tudo o que acontece. Mas também quer dizer que Deus é versado em todo tipo de conhecimento. Todas as coisas que nós acessamos e passamos a conhecer, na verdade, todo conhecimento foi produzido por Ele. Isso não é maravilhoso? Às vezes a gente se desdobra e faz um esforço enorme para aprender alguma coisa, mas quem inventou esse negócio que a gente está querendo aprender? Deus. Ele é autor do conhecimento. Ele é autor do melhor uso do conhecimento. Por isso que Ele é também um Deus de toda sabedoria. Deus não somente sabe, mas Deus sabe fazer o certo com o que sabe. E fazer o certo com o que sabe é ser sábio. O nosso Deus sabe. E o nosso Deus é sábio. Amém, amém, meus irmãos? Amém. O nosso Deus, Criador de todas as coisas, autoexistente, onipresente, onipotente, onisciente, sabe o que Ele é também? Ele é completamente autossuficiente. Sabe o que isso quer dizer? Deus não tem necessidades. Todas as ações de Deus não são motivadas por alguma coisa que Deus precisa. É muito importante a gente entender isso. Porque se Deus necessitasse de algo, Ele estaria subordinado à sua própria limitação. Mas Ele não tem limitações. Ele não tem necessidades. Para a gente entender como é que a gente funciona. Nossas ações não são determinadas pelas coisas que a gente precisa, sim ou não? A gente acorda, vai trabalhar, porque precisa trabalhar para ter sustento. A gente precisa trabalhar e precisa dormir para ter descanso. A gente compra ou não compra alguma coisa porque sente algum tipo de necessidade daquela coisa. A gente se relaciona porque tem necessidade dos relacionamentos. Nós somos pessoas necessitadas. Mas o nosso Deus precisa de alguma coisa?
Não.
Não. Nosso Deus é autossuficiente. Isso quer dizer, por exemplo, que quando Deus nos criou, Ele não nos criou porque precisava de nós. Eu queria tanto ouvir um amém para isso.
Amém.
Isso parece feio falar, né? Dizer que Deus não precisa de mim. Mas eu espero que nesses dias você entenda a grandeza dessa verdade. Se Deus precisasse de mim, Deus não me amaria. Deus agiria porque precisa de mim. Mas como Deus não precisa de mim, a única motivação de Deus é o fato de que Deus me ama. Entendeu? Sabe por que ele está aqui agora? Não é porque ele precisa de louvor e adoração. É porque ele quer estar aqui. Sabe quem precisa de louvor e adoração? A gente precisa louvar e adorar, porque nós existimos para o louvor da glória do Senhor. Mas ele, não. Não tem nada que a gente faça que tornará Deus um pouco maior, nem que tornará Deus um pouco menor. Nossa performance maravilhosa, se ela existisse, não tornaria Deus melhor. Nossa performance terrível, os nossos pecados que existem, não tornam Deus menor. Nada, nem aumenta, nem diminui quem Deus é. Poderíamos adorá-lo, autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente, autossuficiente, aquele de quem todas as coisas partem e começam a existir, mas jamais alguém lhe deu origem. Diga comigo: Senhor é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aleluia. Esse Deus tem uma palavra tão poderosa. Sabe quantas vezes em toda a eternidade Deus disse: haja luz, para que o sol se mantesse no seu lugar por milhares de anos? Quantas vezes ele disse? Uma. Uma vez que Deus fala é suficiente para manter o sol brilhando sem parar e mantendo tudo em volta dele como Deus planejou que fosse. Você já pensou se a gente obedecesse a Deus igual ao sol? Quantas vezes Deus precisaria falar com a gente? Mas uma palavra, uma vez, e a palavra de Deus mantém o universo em uma impressionante ordem.
Amém.
Aleluia. Isso torna o universo impressionante? Ou isso torna Deus impressionante? Hein, meu querido astrônomo? Eu lembro que eu estava na faculdade, eu sou biólogo, né, os irmãos sabem, eu estava na faculdade no início do curso. Antes da faculdade, estudei em escola pública, não tinha acesso a microscópio, essas coisas todas. E no primeiro semestre, começou uma matéria que a gente observava as coisas ao microscópio. E você sabe o que seria, o que é um ambiente de universidade pública, né, federal. Pode-se falar de tudo menos de Deus, né? Mas na hora que me mostraram ao microscópio, um microscópio muito bom, uma folhinha de uma plantinha de aquário chamada Elódia, e eu vi dentro da célula da plantinha as organelas se movendo lá dentro, eu tive uma reação de adoração na federal, e eu falei no meio da sala: louvado seja Deus! E a galera me olhou como se eu fosse um maluco, um alienígena. Como não adorá-lo? Adoramos porque ele é digno. Tudo bem? Agora, esse Deus que é tudo isso e muito mais, e é uma delícia ficar falando dele, escolheu ser pai. Ser pai tem dado um trabalho grande para ele. Deus escolheu fazer algo que que não dá absolutamente nenhum lucro a ele. Porque, como eu disse, nada lhe acrescenta, nada lhe pode ser tirado, nada aumenta, nada diminui Deus. Deus escolheu criar no sexto dia da sua obra alguém dizendo: façamos. Vamos lá, igreja, vocês todos são versados na escritura. Façamos o homem. De que jeito? Opa! Vamos começar a ver a paternidade de Deus já na criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus cria alguma coisa antes do sexto dia desta forma? Não. Deus vai criando a terra, as divisões entre mar, água, céu, terra, dia e noite, claro e escuro. Deus cria todos os animais que voam, que estão na água, que estão na terra. Ele faz todas as plantas, todas as coisas são criadas em 5 dias. E é interessante quando você lê lá em Gênesis, para tudo que Deus criou, ele fala: e viu Deus que era bom. Claro, né? Se Deus é bom e criou, o que que é o que ele cria? Deus é bom, então tudo que ele cria é bom. Mas no sexto dia, é como se Deus estivesse preparando a casa, Deus estivesse preparando os detalhes da morada, mas agora ele vai fazer a sua criação mais esperada. E ele diz, interessante, falando no plural, porque o nosso Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, e os três estavam ali participando daquele momento memorável. E o momento era: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu pergunto para os irmãos: qual é o ser que, por definição, é a cara de alguém? Filho. Filho. É ou não é? Então, qual a intenção de Deus ao criar o homem? Sempre foi que nós fôssemos seus filhos. Mas eu pergunto aos irmãos: Deus nos criou filhos? Ou Deus estava preparado para nos tornar seus filhos? Que pergunta teológica séria. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você tenha passado sem perceber. Existiam muitas árvores no Éden, mas somente a respeito de duas árvores Deus chama a atenção de Adão. Quais? Primeira? Eu sempre que pergunto isso, as pessoas respondem: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou coisinha que gruda, né? Esse negócio de pecado gruda, não é? É terrível. Mas qual era a outra árvore? Ah, enche a boca, fale com alegria. Árvore da vida! E você se lembra a quem essa árvore se remete? A Cristo. O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, e Deus estava trabalhando para tornar esse homem seu filho. Mas sempre, guarde isso no coração, sempre esse filho seria diferente, porque o único filho legítimo formado da mesma substância de Deus é Deus Filho, Jesus Cristo. Nunca, jamais, Deus criaria um filho para ser igual a ele. Por isso o termo bíblico é conforme. Conforme, com a mesma forma, com a mesma semelhança dele. A semelhança dele. Então isso quer dizer, no meu entendimento, e você fique livre para estudar, meditar e orar sobre isto, que Jesus estava no Éden. E se a escolha de Adão e Eva fosse Jesus, eles seriam adotados. Porque o pecado nunca fez parte dos planos de Deus. Deixa eu afirmar isso categoricamente para você. Você que é pai, você que é mãe, vai entender isso com muita facilidade. Jamais você criaria um filho pensando assim: que joia, ele vai criar, vai fazer tudo de errado, vai sofrer muito, mas aí vai ser legal, porque aí eu vou chegar diante dele e vou tirar ele de lá. Por acaso isso parece amor para você?
Não.
Claro que não. Então o pecado jamais fez parte do plano original de Deus. Mas fazia parte do plano original de Deus. A escolha entre comer da árvore da vida e viver eternamente, ou seja, cumprir o propósito original de Deus, ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e morrer. Infelizmente, Adão e Eva escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e era tão séria essa verdade de que a árvore do conhecimento do bem e do mal geraria vida eterna, que Deus expulsa Adão e Eva do jardim, fecha as portas do Éden e coloca lá anjos para impedir que eles entrassem novamente, porque a árvore da vida estava lá e Deus não queria que o homem fosse eternamente pecador. Irmãos queridos, isso é um mistério, mas é importante a gente compreender isso pelo menos um pouco para o nosso tema chegar no nosso coração. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Nós nunca fomos planejados para ser iguais a Deus, mas sempre, sempre fomos planejados para sermos feitos filhos de Deus. Mas sempre foi por meio de adoção. Sempre foi por meio de adoção. Vamos à Escritura? Abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 1, e vamos ver isso lá. Algumas pessoas têm Bíblia de papel, que coisa linda. Glória a Deus, que bênção. É bom ver esse barulhinho, né? Esse cheiro de papel, eu gosto do cheiro do livro. Vamos lá. Eu estou lendo na versão revista e atualizada, caso os irmãos queiram colocar na mesma versão ali. Verso 3 diz: Bendito, Efésios 1, 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para quem? Para ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia. Vamos lá, três perguntinhas para você me responder aí, com base nesse texto. Primeira perguntinha: quem te escolheu?
Deus.
Deus te escolheu. Deus o quê?
Escolheu.
Escolheu. Foi algo voluntário, certo? Não obrigatório. Outra perguntinha: quando ele te escolheu? E onde você estava quando ele te escolheu? É só responder com base no texto. Está aí a resposta.
Nele.
Uai. Espera aí. Eu não estou em Minas, é Maringá. Não é legal isso? Olha que coisa incrível. Onde você estava quando Deus te escolheu? Às vezes quando eu pergunto isso, a pessoa responde: ah, eu estava num culto de uma igreja, eu estava num parque, eu estava num bar. Não, faz muito tempo. Onde você estava quando Deus te escolheu?
Nele.
Ele nos escolheu nele quando? Quarta perguntinha. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante de quem?
Dele.
Então Deus nos deu um destino antecipado. Também está escrito. Qual era o nosso destino antecipado? A pergunta é: qual o nosso destino antecipado? Ou quem era o nosso destino antecipado? Quem era o nosso destino antecipado? Nos predestinou para ele. E de que jeito a gente poderia estar diante dele se não fosse por meio de adoção? Porque a única maneira de nós termos realmente, na prática, a sua imagem e semelhança, era se Deus pudesse repartir conosco do seu caráter, da sua vida, de quem Ele é. E isso é uma coisa própria de pai em relação a filhos. Deus, para nos fazer semelhantes a Ele, precisava repartir conosco uma herança. E quem é que deixa a herança para quem? É pai que deixa herança para filho. E Deus, então, desde os tempos eternos, desejou criar-nos e adotar a gente para nos tornar semelhantes a Ele, a fim de podermos viver com Ele sem limite de relacionamento, a fim de podermos estar em intimidade com Ele. E hoje nós estamos aqui nessa condição limitada por causa do pecado, mas o desejo eterno de Deus foi um relacionamento pleno, constante, não oscilante, profundo, não superficial, um relacionamento que pudesse nos suprir completamente. Aleluia, amém. Você crê nisso? Nós fomos predestinados para Ele. Por meio de adoção, Ele nos tornaria seus filhos. Agora, vou falar algo triste, mas precisamos entender. Adão pecou. Quando Adão pecou, irmãos, qual é o problema do pecado? O pecado é ruim? O pecado não é ruim? Sinto que há dúvidas no ar. Quanto mais você se aproxima da santidade de Deus, mais você percebe que o pecado é ruim. Mas uma pessoa, quando peca, ela às vezes peca porque a sensação que o pecado produz é agradável à carne, ao corpo, né? Mas o pecado é ruim? Por favor, fale com propriedade. Se Deus odeia o pecado não pode ser bom. Amém ou não? Vira essa chavinha aí na sua cabeça. Isso é metanoia. Se Deus odeia o pecado, é porque pecado é ruim. Agora, às vezes o pecado parece agradável. Mas o problema do pecado não é exatamente ele, mas o problema maior do pecado é o que ele provoca. E o que é que o pecado provoca? Separação, que é o conceito hebraico de morte. Morte é separação, separação de Deus, separação da vida. Isso é morte. E toda alma que pecar, esta morrerá. Mas sabe qual é o problema da morte? Sabe qual é o problema da separação? É que antes dessa separação levar a uma morte experimental, física até, essa morte é uma orfandade. E essa orfandade é muito ruim, é muito dolorida, é muito prejudicial, é muito terrível. E essa orfandade traz características para a natureza humana muito complicadas. E a única pessoa capaz de resolver as marcas de orfandade que nós trazemos do pecado é Deus, o Pai. Eu quero te mostrar essas marcas de orfandade no nascimento delas. Deixa sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 3, mas escuta eu um pouquinho antes. Quando eu falo de marcas de orfandade, é claro que imediatamente nós vamos pensar em crianças órfãs. E tudo bem, porque a gente analisar crianças órfãs e suas características vai ajudar a gente no entendimento. Mas, independentemente da nossa história com nossos pais, todos nós temos marcas de orfandade causadas pelo pecado, causadas por nossa separação de Deus. Então, mesmo as pessoas, olha para mim um pouquinho, Mesmo as pessoas que têm pais maravilhosos terão marcas de orfandade. Você nunca se surpreendeu pensando assim, mas como uma pessoa que tem uma família dessa, como uma pessoa que tem pais como esse, pode ser tão problemática? Já aconteceu com você essa pergunta? Comigo já. A outra pergunta, mas como pode? Uma criança órfã viveu sem pai e sem mãe, mas é desse jeito, tão maravilhosa. As duas perguntas são importantes. Como alguém com pais ruins se torna uma pessoa equilibrada e como uma pessoa com pais bons pode se tornar uma pessoa terrível. Existem marcas de orfandade que não são de responsabilidade dos nossos pais. São de responsabilidade única e exclusivamente nossa por causa da nossa rebeldia contra Deus. E essas marcas de orfandade, elas nos seguem. Por favor, Senhor, vem aqui.
Amém.
Essas marcas de orfandade nos seguem. E por mais que você tente frequentar tratamentos dos mais diversos tipos para resolver sua história com seus pais, nunca isso será plenamente resolvido. Porque se a causa dessas marcas é o afastamento de Deus, a única maneira de solucionar essas marcas é se aproximando de Deus, o Pai. Porque o Pai guarda os antídotos para as marcas de orfandade. Nós vamos entender mais. Vem comigo para Gênesis 3. Quero te mostrar aqui marcas de orfandade. Verso 8 até o 10, depois o verso 27. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, que aconteceu? Esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, qual a pergunta?
Onde estás?
Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava?
Nu.
Estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, aí vem as consequências. Vamos ao verso 27. 27 não, não existe verso 27. Verso, só um minutinho. Que fala do homem e do seu suor, trabalhando para se sustentar. Me ajuda. 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Verso 20 e 21. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus, que fez Deus? Vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ok. Irmãos, vamos viajar um pouquinho? Tudo bem? Vocês estão com tempo hoje? Como era o Éden? O que significa Éden? Prazer, satisfação, delícias. Por que o Éden era assim? Porque tinha alguém que frequentava o Éden todo dia. Quem frequentava o Éden todo dia?
Deus.
Sabe o que é a viração do dia? É quando o dia se torna noite. Vamos dizer por volta de 6 da tarde. Nessa viração do dia, também os ventos mudam. Isso é interessante porque a palavra utilizada aqui para viração também pode ser traduzida por vento. E é a palavra que no hebraico A Bíblia usa para falar do Espírito Santo, que é a palavra Ruach. Consegue falar isso? Eu nunca consigo falar direito. É isso aí. R-U-A-C-H, mais ou menos isso, em transliterando para o português. E essa palavra indica que os ventos sopravam em direção diferente. E naquela hora que o vento, que de dia sopra em direção ao mar e na noite sopra do mar em direção à terra, imagina na hora que o vento mudava, o que é que vinha na cabeça de Adão? Ele chegou. O pai está aí. Vamos lá. Imagina lá o que eles conversavam. Imagina o que é ser instruído pelo próprio Deus. Uau! Deus trabalhando para ter um filho. E aí, um dia, Eva e Adão dão ouvidos a outra visita, que não era a visita de um pai. Era a visita de um inimigo. E eles escolhem a árvore que separa, não a árvore que junta. Nesse dia trágico, Deus permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. E Ele vem na mesma hora, no mesmo jeitinho. O vento soprou. Quando o vento soprava antes do pecado, aquela hora era sinônimo de: Ele vai me guiar. Ele vai me proteger. Ele vai prover para mim. As três marcas de uma paternidade: guiar, proteger e prover. São as três coisas que Deus diz para Adão quando o cria. Manda ele governar, cultivar o jardim e protegê-lo. Marcas do próprio Deus. Então o vento soprou. Qual era a sensação que vinha? Estou seguro. É a hora. Se Adão estivesse sentindo falta de alguma coisa, quando o vento soprava, o que dizia ele? Ele vai suprir. Se Adão estava em dúvida de alguma direção a tomar naquele cuidado do jardim, de todo o projeto para a terra inteira, quando o vento soprava, o que Adão pensava? Ele vai me dizer o que fazer. Então havia uma completa paz, um suprimento perfeito, uma segurança impressionante. E Deus estava gerando em Adão uma identidade de filho, lhe apresentando o seu destino. Mas aí, com o pecado, faz-se uma separação terrível. Deixa eu te mostrar como essas marcas são relacionadas à paternidade. Primeiro, Adão teve medo quando antes ele sentia segurança. E ele teve medo. E esse medo ficou encruado na natureza caída. E medo é a manifestação da insegurança. Não precisa levantar a mão. Você já sentiu medo? Você sente medo? Você já ouviu falar em medos extremos que estão cada vez mais aparecendo nas pessoas e transformando-se em doenças? Como transtorno do pânico, medo é uma marca de orfandade. Adão teve medo. E o que é mais terrível é que o medo de Adão estava associado à presença de Deus. Que tragédia! Como assim? Medo daquele que me traz paz e segurança. É porque agora o pecado estava mais presente do que a presença de Deus era perceptível e agradável para Adão. Outra marca de orfandade. Lemos que Adão agora tinha que tirar sustento do seu trabalho. E qual seria a fonte do sustento? Qual seria a fonte? A terra. E qual seria a forma? Suor. Isso é a marca relacionada à provisão. Adão agora teria que batalhar para suas necessidades. Outra marca de orfandade. A sensação de carência. Eu preciso de. E se eu não fizer, vou morrer. Alguém aqui já ficou um pouco preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir e onde morar? Alguém aqui já se sentiu menos especial do que um lírio do campo e do que uma ave do céu? Por acaso, para alguém aqui foi escrito o chamado Sermão do Monte? Então, você entende o que estou falando? Por favor, não desvie sua atenção. Preste bem atenção. Carências. Sensação de que algo está faltando. Marca de orfandade. Uma marca de orfandade que nunca será preenchida pelas coisas conquistadas na terra. Não é o suprimento das necessidades naturais que fazem a gente sentir satisfeito e pleno. Porque a nossa necessidade maior, a mãe de todas as necessidades, é o próprio Deus. Por isso você pode ver uma pessoa que não tem muitos recursos sentir-se plena. E pode ver uma pessoa riquíssima sentir-se necessitada. E agora, a coisa mais terrível de todas, no meu modo de ver. Adão sentiu vergonha de quem ele era. Ele estava nu. E olhar para si fez ele sentir vergonha. Identidade e destino, quem dá? Fala alto, por favor. Identidade e destino, quem dá? O Pai. E deixa eu te contar um negócio que é assim até hoje. Famílias com paternidade funcional geram filhos que sabem quem são e para onde devem ir. Famílias com paternidade desfuncional geram problemas de identidade e de propósito. Vou voltar para Deus. Por favor, Jesus, vem aqui revelar essas coisas para nós.
Amém.
Vem cá. Aquela pessoa que estava com Deus todo dia e que chegava diante de Deus com liberdade, agora, por causa das suas manchas de pecado, chega diante de Deus e sente o quê? Vergonha. E o pecado encruado na natureza de Adão deixou Adão agora sem saber quem ele realmente era e qual seria o propósito de sua vida. Mas quem estava diante dele? Quem estava diante dele? Vamos falar o tempo todo, chamar Deus de Pai aqui, vamos exercitar isso? Vamos? Beleza. Quem estava diante dele?
O Pai.
O Pai. E o Pai deixou de ser Pai? O que fez o Pai? Aleluia. O Pai deixou claro que Ele providenciaria uma nova identidade e um novo destino. Como? Ele fez para Adão e Eva roupas de quê? Pele de animal. A que isso se refere? Aleluia. Isso se refere a quando o Pai mandaria o seu filho morrer na cruz para dispensar uma roupa nova, para nos revestir do novo homem. Como não se alegrar? O Pai deixa claro lá no dia do pecado. Eu já sabia. Ele é onisciente, não é? Ele sabia que aquele dia aconteceria. Por isso que Apocalipse fala, um texto misterioso, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Lá estava na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito, com todo o seu projeto montado e com o pecado atrapalhando, e eles dizendo: nós vamos dar um jeito. Mas o jeito não seria fácil, porque o jeito não era consertar uma coisa quebrada, não era pegar uma montanha e refazer ela como se monta um quebra-cabeça. Isso seria muito fácil. Mas o jeito agora seria tragicamente construído, assim como tragicamente foi construído o problema, tragicamente seria construída a solução. Por que eu digo tragicamente? Porque Deus, vamos lembrar do começo da nossa conversa? O que Deus é? Criador, autoexistente, autossuficiente, onipresente, onipotente, onisciente. Teria que vir em carne, como uma pessoa criada. Aquele que estava presente na criação, dando sentido a toda a palavra de Deus, sentido prático. Quando Deus falava, haja, havia, porque Ele estava lá. A Bíblia o chama de Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou. Como assim? Como assim um filho legítimo toma a semelhança dos filhos pecadores? Que trágico, que maravilhoso, que impressionante, que adoção. Não é assim a adoção? Lá estava ele, bebezinho. Foi crescendo. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Jesus é Deus.
Amém.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
Amém.
E sem ele nada do que foi feito se fez.
Amém.
O Criador se sujeita a uma ordem do próprio Criador. Quando o Pai diz: vai, Jesus. Naquele dia que o anjo chega para anunciar a Maria e depois a José, e o Espírito Santo envolve Maria. Lembra do texto? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E o que acontece? O Filho de Deus é gerado pelo Espírito do ventre de uma mulher. Gente, Deus nasceu na terra de uma mulher desposada com um homem. Ele teve que fazer, perdão, ele teve que fazer o número 1 e o número 2. Se você não se impressiona com esse amor, algum problema tem em você. Porque esse foi o preço da adoção. E ele cresce sujeito a um homem e uma mulher sem cometer nenhum pecado. E quando chega no tempo certo, ele começa a exercer o seu ministério, que era apresentar Deus aos homens, que agora não conheciam mais quem era Deus. Existiam muitas idolatrias, muitos conceitos sobre Deus. Eu não estou falando da idolatria somente aquela que se adora um outro Deus declaradamente, mas as idolatrias, que é quando alguém conceitua Deus e acaba adorando o conceito de Deus que a pessoa forma, que não é o próprio Deus. E aí, para se fazer conhecido, o próprio Deus vem na pessoa de Jesus, e Jesus começa, depois do seu batismo, a andar por aí falando sobre Deus, e só falando, mostrando quem é Deus. Lembra quando Filipe pergunta para ele: Senhor, quando você vai nos mostrar o Pai? Que responde Filipe? Que responde Jesus a Filipe? Como assim? Eu estou há tanto tempo com você. Quem estava falando? O filho ou o pai? Você entende? O pai veio.
Amém.
Meu Deus! Quem vê a mim? Vê o pai. Ele é a exata imagem do Deus invisível. E ele demonstra o Pai, mostra o Pai, revela o Pai, e está o tempo inteiro falando. Que coisa linda, não sei se você percebeu, mas o primeiro grande, a primeira grande mensagem de Jesus, chamada Sermão do Monte, você já percebeu a quantidade de vezes que tem a minha palavra Pai? Sabe o que Jesus está fazendo no Sermão do Monte? Ele está mostrando o coração do Pai. Por exemplo, quando ele diz no Sermão do Monte: ei pessoal, parem de ficar preocupados com o que vocês devem comer ou com o que vocês devem se vestir. Olhem para as aves do céu, olhem para o lírio do campo. Vosso Pai sabe que vocês precisam. Sabe o que ele está falando? Ele está falando do Pai para trazer a gente de volta para o lugar de cura, para o lugar de restauração, que é um lugar de adoção. E ele morre. Porque toda alma que pecar, se não houvesse a morte dele, a nossa morte não poderia ser resolvida. Ele morre. Olha aonde o Pai chegou. E chegou para quê? Chegou para me adotar. Diga comigo. Ele me adotou.
Ele me adotou.
Três marcas de orfandade: medo, insegurança, por causa da distância do Pai provedor. Senso de escassez, falta, vazio. Me falta o provedor. Segunda marca: medo e insegurança por causa da falta de protetor. Falta proteção do Pai. Terceira marca: sem identidade, sem destino. A única coisa que eu sinto é vergonha de quem eu não sou. Eu pergunto para vocês: tem solução? Por favor, me responda logo.
Sim.
Tem solução? Tem. Mas a solução não é uma coisa. A solução é um relacionamento. A solução é voltar para casa. Voltar para o Pai. Por isso quero apresentar uma certa parábola, que talvez você tenha pensado ter a ver com Israel e Deus. E tem. Talvez você tenha pensado ter a ver com você e Deus. E tem. Mas quero lhe apresentar esta parábola da perspectiva do Pai. Me refiro à parábola chamada do filho pródigo, que deveria ser chamada a parábola do pai maravilhoso. Tinha esse pai dois filhos, o mais velho e o mais novo. Os dois filhos com marcas sérias de orfandade. Sim. O mais novo, afoito, rebelde, chega para o pai e diz: me dá a minha parte da herança, porque eu vou embora e vou gastar como eu quero. A origem da orfandade. O que o meu pai tem, eu quero, mas o meu pai, eu não preciso. Você já viu essa marca em você? Eu posso achar segurança sem Deus. Eu posso achar provisão sem Deus. Eu posso descobrir quem eu sou e para onde eu vou sem Ele. É a rebelião da humanidade. E ele sai de casa. E ele começa a dizer, fazer o que disse, né? E gasta todos os seus bens, seus não, né? Gasta a herança do pai com tudo que ele tinha vontade de fazer. Chega um dia que ele está trabalhando com que serviço? Cuidando de dar comida a porcos, e desejava comer do que os porcos comiam, mas nem isso era dado a ele. Ou seja, ele chega no, como a gente usa a expressão, né? Ele chega no fundo do poço. Ele chega na situação mais terrível que um filho podia chegar. Uma distância tão grande do pai, que o desejo dele se torna o desejo de comer o que porco come. Vamos lembrar que na cultura judaica, porco era o animal mais imundo, mais rejeitado, mais terrível. Então ele está ali com o desejo dele aprisionado a algo que era morte. Mas para ele aquilo era comida. Não é assim que vivem as pessoas sem Deus? Comendo de coisas terríveis como se aquilo fosse comida, mas não é. E os vícios o que são? Os vícios são desejos aprisionados a coisas que matam. Vícios com comida, vícios com bebida, vícios com relacionamentos doentios, vícios com drogas, vícios com pornografia. Todos os vícios estão relacionados a: eu tenho um desejo que deveria ser para Deus, mas estou agora aprisionado a uma coisa nojenta. Mas esse filho tem uma lembrança. Diga lembrança. O que ele tem?
Lembrança.
E essa lembrança faz ele passar por um processo de cair em si. Diz o texto de Lucas: caindo em si, disse: irei ter com meu pai e vou pedir uma coisa para ele. Tudo bem, eu não posso mais ser teu filho. Claro, né? Matou o pai, entre aspas, porque pediu a herança em vida. Rejeitou o pai. Ele pensa: vou voltar para lá e vou pedir para o meu pai: me recebe como um de teus empregados. Tudo bem. E ele toma o caminho de volta. O que é que ele faz? Repete. Toma o caminho? Toma o caminho de volta. Qual é a cena mais impressionante dessa parábola para você? É a que eu vou dizer agora, na minha opinião. Quando ele volta, imundo, sem nada, admitindo que não era mais filho e que não tinha mais o destino relacionado à herança do pai. Todas as suas necessidades estavam latentes. Todos os seus inimigos o atacaram. Todas as marcas de um órfão estavam naquele cara. Sem identidade, sem destino, sem provisão e sem proteção. Ele volta. Como é que os pais costumam lidar, desculpem, com as cacas dos filhos? Eu vou te dar a dica. Como se não fosse caca. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se nos tratasse, o Pai, como estava o Pai? Diga, o Pai estava esperando. Por que eu sei que o Pai estava esperando? Porque a parábola conta que o Pai viu o Filho se aproximar de longe. Diga comigo, meu Pai.
Meu Pai.
É meu Pai.
É meu Pai.
De longe.
De longe.
E de perto.
Aleluia.
Quando você se sente longe, Ele está te vendo. Quando você se sente perto, Ele continua te vendo. Ele vê o Filho vindo de longe. E Ele arma um ambiente de reconciliação. E sabe como é o ambiente de reconciliação? Uma festa. Dias atrás recebi a notícia de um amigo meu, um pastor muito querido, ligado a gente lá de Minas. 6 anos esperando na fila de adoção. E ele liga muito feliz: Tony, chegou. 2 meses.
Amém.
Minha filha.
Amém.
Aleluia. De longe, 6 anos esperando. Lá estava o Pai, esperando. Quando avista o filho de longe, avisa a galera da casa: vamos fazer uma festança, matar um novilho cevado e já prepara 3 coisinhas básicas. Quais são as coisinhas básicas? O anel, a sandália e a roupa. E vamos matar um novilho cevado para fazer um banquete. Amém ou não?
Amém.
Qual a peça mais importante? O cordeiro. O animal. Que é o autor da adoção. Cena montada. Cenário montado. O que faz o Pai? Vou falar um pai comum. Não avisei? Olha o estado. Olha a roupa que eu dei para ele. Gastou tudo, coisa horrível, miserável. Chegar aqui vai tomar uma surra. Para ver o que é bom. Nunca mais vou dar mais nada para ele. Muitas dessas frases nós já usamos com nossos filhos. O que você fez com o que eu te dei, menino? Quebrou, foi? Nunca usou? Tá bom. Só lá em Jundiaí acontece. Só. Para que sujou essa roupa nova? E aí um pai comum, também como um filho órfão, fica focado no que é menos importante, mas não Deus, o Pai. Que é quem está sendo relatado na parábola que Jesus contou. O pai está focado em quê? No estado do filho ou no filho?
No filho.
Opa, você entendeu a minha pergunta? O pai está focado em quê? No estado do filho ou no filho?
No filho.
Porque se Deus estivesse focado no estado do filho, ele estava perdido. É ou não? Deus fala: não, você está sujo demais para me aproximar. E Deus está focado no filho. O pai da parábola está focado no filho. E aí o filho chega. O que é que faz o pai? Posso... Você pode me ajudar? Como é seu nome?
Eu, Jorge.
Oi, Jorge, tudo bem? Levanta aí, Jorge, por favor. Se é que essa cor me chamou a atenção. Senta, fica aqui, Jorge, aqui. Não. Vai mais pra lá. Fica aí, Jorge, ó, é o filho pródigo. Aí o pai vê de longe. Vê de longe.
Filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho!
Você acende. Obrigado, Jorge. Desculpa, tá? Eu sou baiano, tem essas coisas. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você acredita num Deus que faz festa?
Amém.
Que tal a gente passar a fazer mais festa?
Amém.
Uma marca terrível dessa igreja moderna é a melancolia. Eu estou trabalhando contra isso. Chega de tristeza, chega de angústia. O nosso Deus faz festa.
Amém.
É só você ver a história de Israel. Era festa para colheita. Era festa para celebrar a aliança. Era festa para tudo. Aí Deus vai lá e recebe o filho. O que é que faz? Lamenta o estado do filho. Música fúnebre. Desculpa. Eu tô meio afetado. O que o pai faz? Dá aquele abraço no filho com fedor e tudo. Porque como eu te avisei, não tem nada de ruim que grude no pai. Mas as coisas boas do pai grudam no filho. Tá vendo? E aí o pai volta e traz o filho. Vamos lá? Marcas de orfandade substituídas. Primeiro, um anel. Anel na cultura do judaica fala de pertencimento. Primeira marca resolvida, identidade com destino. Você volta a ser meu filho e você tem direito à herança. Como se nada tivesse acontecido. Segundo, eu vou te devolver. Vou te dar roupa que não tem vergonha embutida nela. Uma roupa nova. Sabe o que é isso? Provisão. O pai dá o que o filho precisa. Eu queria que você ouvisse isso agora diretamente falado ao seu coração. Deus te dá o que você precisa. Ah, Tony, mas às vezes eu peço e ele não dá. Então você não precisa. Porque o compromisso de Deus conosco é dar o que a gente precisa. Roupas novas. Aleluia. Terceira marca resolvida. Sandálias falam de proteção para andar nos caminhos e não ferir de novo os pés. Sandálias novas, proteção, provisão com a roupa, identidade e destino com o anel. O pai devolveu a dignidade do filho. Olhando com suspeitas, quem estava? Eu vou te contar que o filho mais velho, desculpa falar desse jeito, mas todo mundo aqui é crente, né?
Amém.
Se alguém não é convertido ainda, pode entregar a vida a Jesus, que é muito legal, vale muito a pena. Mas agora eu vou falar para quem já fez isso. Sabe quem é o filho mais velho? Os crentes. É os crentes. Os crentes, vírgula, os religiosos. Aqueles que ficam na presença do Pai sem usufruir do Pai. Os crentes. Os crentes que gostam da música, gostam da adoração, gostam dos presentes do Pai, gostam do emprego que o Pai dá, gostam da família que o Pai deu, gostam das coisas que o Pai dá, mas na verdade não conhecem o Pai. Vivem na casa do pai, mas ainda vivem como se não tivesse identidade, como se não tivesse destino, como se não tivesse provedor, como se não tivesse protetor. São filhos que permanecem com uma mentalidade de servos, de escravos. Por que digo isso? Porque o filho reclama: há quanto tempo estou com você? E você nunca matou um animal para mim? E o pai fala: opa, meu filho, por que que eu vou matar um para você se tudo é seu? Você está em casa. Oh. Que Que dificuldade a religião produz na gente. Sabe o que eu chamo de religião? É quando você acha que a proximidade com Deus tem a ver com sua performance. Com os direitos que você adquire porque você é bonzinho ou porque você é mauzinho. Irmãos, por favor, se você esquecer de tudo e lembrar disso, por favor, vá valer a pena. Por favor. Não é sobre a gente. Não é sobre a gente ser bom ou não ser bom, conseguir ou não conseguir. É sempre sobre um pai autossuficiente tomando a iniciativa de ser o nosso pai.
Amém.
É sempre ele. Quanto a nós, é sempre graça. Mas você concorda comigo que um órfão tem essa ideia? Eu tenho que me virar. Eu tenho que convencer. Você imagina o que é um orfanato? Um monte de criança que não sabe quem é. Um monte de criança que não sabe sobre o seu futuro. Um monte de criança que tem medo de não comer amanhã. Um monte de criança que tem medo de ser abusada amanhã. Isso é um orfanato. Mas eu pergunto para você. A igreja é um orfanato? Porque no Salmo 68, verso 5, diz: Deus é pai de órfãos em sua santa morada. Sabe o que é a igreja? Igreja é família.
Amém.
Igreja não é orfanato.
Amém.
Então nós temos que resolver nossas características de órfãos.
Amém.
Porque nós temos que viver como filho.
Amém.
E eu convido você para isso nesses três dias.
Amém.
Olha para o Pai. Eu queria pedir para você, você orar ao Senhor agora e falar assim: Senhor, me mostra as minhas marcas de orfandade. Eu preciso saber. Mas não, ora para mim, peraí, não ora ainda não. Que bom que você está no lugar de orar. Mas pergunta para ele assim, não é para você ficar lá, entendeu, lamentando as marcas de orfandade, entendeu?
Sim.
Ô Regina, você me desculpa, mas eu estou com a vontade de deixar você sem paciente. A minha esposa agora é terapeuta também. Você já imaginou? Ah, irmãos, eu estou falando que creio. Você já imaginou? Quantas doenças emocionais se resolvem se essa revelação cair no coração da pessoa?
Amém.
Irmãos, permitam-me. Eu não sou resultado de um casal perfeito. Outro dia eu tive que pedir perdão com meu filho. Porque eu fiz besteira com ele. Pequei contra ele. Até agora, recentemente. Fica tranquilo que eu sou um pecador. Mas eu sou filho de Deus também.
Amém.
Tá bom? Fica tranquilo. E aí eu falei, pai, eu falei, filho, eu queria tanto ser um pai perfeito para você, mas eu não sou. Sabe como meu filho respondeu para mim? Tudo bem, pai, eu já tenho um.
Aleluia. Glória a Deus.
Que tal a gente perdoar nossos pais? A gente perdoar nossas mães? Ao descobrirmos que as marcas de nossa orfandade são anteriores a eles. Tem a ver com que nós não construímos a nossa relação com Deus. Mas agora podemos construir. Ele está construindo. Deixa eu te contar. Deus não nos deu espírito de medo para vivermos aterrorizados. Mas Ele nos deu o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba. Fique de pé. Vamos clamar: Abba. Abba, Pai. Ei, Pai. Ele é a Manasseh. Que tal você falar com o Pai agora? Então você falar para Ele o que você sente. Às vezes você se sente necessitado. Às vezes você se sente com medo. Às vezes você se sente meio perdido. Que tal olhar para o Pai e ouvir o Pai dizer: Filho, eu estou aqui. Pai, revela-te, Pai. Revela-te, Pai. Grande Pai. Fale com Ele. Ele está aqui. Qual dessas marcas está mais latente em você? Fale com Ele. Você fica meio perdido, não sabe que direção tomar. Às vezes você fica tentando ser alguém porque não sabe quem realmente é. Às vezes você tem uma sensação de carência profunda e fica tentando suprir de tantas formas. Ou às vezes você tem medo porque parece que sempre tem alguém contra você. Qual dessas marcas está mais latente? Fala com o Pai. Expõe as suas razões. Pai. Abba. Pai. Espírito Santo, que habita em nós, eu clamo a Ti que nesta noite, amanhã e depois de amanhã, o Senhor põe a gente pelo avesso. Faz o nosso lado oculto aparecer. Nós vamos ter coragem de não sentir vergonha do Senhor. Não tenha vergonha. As roupas estão prontas, não tenha vergonha de despir-se. Tira as folhas de figueira. Tira as folhas de figueira. Tira as folhas de figueira. Tira aquilo que você tenta fazer para esconder as suas mazelas do Pai. Tira a vergonha. Deixa o Pai te ver. Vem com a roupa suja, com a sandália quebrada. Vem sem anel. Mas vem. Iremos assim como estamos. Coragem nos dá o teu amor, coragem nos dá. Vamos nos aproximar assim, assim como estamos. Troca nossa roupa, Pai. Troca nossa sandália, Pai. Nos dá o anel. Cura a gente, Pai. A gente não sabe. Não sabe ser filho, não. A gente não sabe ser filho. A gente não conhece o Pai. São muitos anos convivendo com a gente mesmo assim. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Queremos mais revelação do Pai. Queremos mais de Ti. Abba, Pai.